Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 5 de março, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informada e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Ótima tarde para os nossos queridos ouvintes. Vamos nessa deixá-los bem informados, não é isso?
Isso, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o seu Jornal do Meio-Dia, muitas informações. Sua participação pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Vai mandando a sua mensagem de voz ou mensagem escrita. Já já tem o Coutinho Neto trazendo as notícias do setor policial. E hoje também tem entrevista, né, Kátia?
É, isso mesmo. Vocês estão ouvindo já o barulhinho aí? Pois é, são apenas medalhas. Apenas. São muitas, viu? Porque eles são campeões mesmo de karatê. Tô falando de um pessoal bacana aqui de Ilhéus. É, daqui a pouquinho vamos conversar com o professor Adson Roney, professor de karatê, e com as atletas Nicelma Ribeiro e Rayane Costa, tá? É, porque esse pessoal tá rumo ao Mundial 2024 e nós queremos, tá, a ajuda de vocês. Então, daqui a pouquinho nós vamos conversar com eles e aí vocês vão entender direitinho como você, caro ouvinte, pode ajudar, tá bom? E também vai ficar bem informado aqui, saber um pouquinho da história deles, tá? Daqui a pouquinho no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, que já está no ar e é um oferecimento. Supermoda e Omara Calçados, as duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. Unex, meu futuro é Unex, inscrições abertas, você em movimento. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Bem, nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo jornal Correio da Bahia, que informa, em 2 meses, Bahia já tem quase 40% das mortes de 2023. Preocupante isso, viu, Marcos?
É verdade, sim.
E hoje ainda a gente vai falar sobre essa questão da dengue aqui na Bahia, tá?
Jornal Meio Norte de Teresina, primeiro mutirão do ano. 1.000 celulares roubados serão devolvidos no Piauí.
Folha de Pernambuco, Copergás vai investir 986 milhões de reais até 2029.
Jornal do Comércio do Recife, Raquel envia para a Alep projeto com reajuste salarial para bombeiros e PM.
Jornal Povo, Fortaleza, Ceará, edifício São Pedro será demolido, anuncia a Prefeitura de Fortaleza.
Diário do Nordeste de Fortaleza, projeto propõe direitos para motoristas de aplicativo.
Hoje ainda vamos falar sobre esse assunto. Gazeta de Alagoas, Maceió, governo de Alagoas busca investimentos europeus. Governo de Alagoas busca investimentos europeus.
Tribuna do Norte de Natal, Prefeitura vai à Justiça para DENIT liberar ponte de Igapó.
Jornal Imparcial São Luís, Maranhão, suspenso o processo de escolha de novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.
Correio de Sergipe de Aracaju, Sergipe, inadimplência volta a subir e chega a quase 750 mil pessoas.
Jornal Globo do Rio de Janeiro, Profissão formalizada, regulamentação do transporte por APP, cria nova categoria do trabalho digital.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, governo pede urgência para regularizar motorista de aplicativo.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, projeto prevê valor mínimo por hora e INSS para motorista de APP.
Estado de Minas e Belo Horizonte, dengue pode custar a Minas 5 bilhões e 700 milhões de reais.
Folha de São Paulo, Suprema Corte decide que Trump pode disputar eleição. Portanto, é a Suprema Corte lá nos Estados Unidos.
O Estado de São Paulo, após sequência de triunfos em prévias, Suprema Corte derruba ação para tirar Trump da eleição de novembro.
Pois ele vai ser candidato a presidente da República lá nos Estados Unidos, o famoso Donald Trump. Diário de São Paulo, Lula assina projeto de lei para motoristas de aplicativos.
Valor Econômico de São Paulo, Previdência, concessão judicial de benefício do INSS chega a 16% do total e bate recorde.
E o jornal O Popular Goiânia, Goiás, alego que a Assembleia Legislativa de Goiás revogará a lei de controle do Tribunal de Contas do Estado e criará novo texto. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e dez minutos, aqui no Jornal do Meio Dia você fica bem informado e participa. Você pode enviar seu WhatsApp para o 988291029, tá? A sua mensagem pode ser escrita ou até mesmo de áudio de mais ou menos 40 segundos, nós colocaremos no ar. Ontem, esse horário, tava tudo o tempo todo fechado, né? Tava tudo escuro.
E a chuva caindo.
Hoje, nesse mesmo horário, tá um solzão brilhando, um dia bonito. Neste momento, Eliels faz 31 graus. A sensação térmica é de apenas 35. Será que tá calor lá fora? Lá fora, que aqui o estúdio tá meio geladinho, né? Pois é, a previsão é de dia ensolarado em Eliels. Tá bem, minha gente? Agora ontem, né, Marquinhos? Enquanto choveu, menino, que foi aquilo, as ruas alagadas, hein?
Mais uma vez, né?
Rapaz, o que me chamou a atenção foi que aquela... Porque foi a primeira vez que eu me deparei com aquela rua ali. Primeiro aqui a avenida... antes de chegar lá, né? Deixa eu deixar bem claro aqui. Avenida Itabuna, lá na frente, já chegando próximo ao Posto Brasil e tal, tinha tanta água por volta das 2 da tarde, tanta água, que tava todo mundo desviando... Antes de chegar, quando tava se aproximando, todo mundo entrava à direita naquela rua que sai no Clube 19 de Março.
Da Casa Mais Fácil ali.
Pronto, entrando na Casa Mais Fácil, saindo ali no Clube 19 de Março, para pegar aquela avenida sentido a Canavieiras, né? Tanto para quem queria ir para Canavieiras, para quem queria pegar a direita na Avenida Itabuna. E, gente, eu fiquei impressionada. Muita água. E aquela rua ali, que eu fiquei impressionada também, foi aquela rua... dos fundos do Banco Itaú, tá? No centro da cidade, onde tem aquela praça ali que foi inaugurada, em frente à reformada, né? E reinaugurada, em frente ao Teatro Municipal. Gente, aquela rua, que é aquilo, gente? Alagada. E uma rua que passou por uma reforma, uma obra de macrodrenagem, mas que não funciona, segundo os lojistas que ali estão instalados. Inclusive, eu vi vídeo, né, de uma lojista reclamando sobre isso. E aí eu me pergunto, gente, quando é que vão realmente fazer uma obra de macrodrenagem que realmente atenda às ruas de Ilhéus, né, como deve se atender? Porque na Marquês de Paranaguá foi a mesma coisa, né? E alaga tudo.
Nessa atual gestão é que não vai se fazer mais mesmo, né?
Então, né, quase 8 anos aí de gestão, né? Então não é agora que vai ser feita, né? Que pena, né, que Ilhéus sofre... com essas ruas alagadas. E lembrando que a gente ainda vive o verão, a cidade tem turistas, toda semana recebe navios, ainda bem que não recebeu ontem, né? Porque senão o turista ia ficar como ficou num outro dia aí, que ninguém pôde descer do navio até um certo horário, né? É triste essa realidade, viu, minha gente? A gente espera poder ver uma outra realidade em Ilhéus mais pra frente, né? Porque com essa gestão aí tá difícil. Olha, são 12 horas e 13 minutinhos, vamos mudar de assunto. Já entrando também no setor policial, porque daqui a pouco a gente vai divulgar uma informação que vem de Jequié. E daqui a pouquinho o nosso repórter Coutinho Neto chega aí com muitas informações, inclusive lá de Jequié também, viu? Daqui a pouquinho, aguarde aí. Olha, gente, vamos falar aqui sobre o caso da Clealine, que é ela que é mais conhecida como Aline, e infelizmente sofreu um feminicídio, né? Foi morta pelo marido em dezembro de 2023. Né? Nós entrevistamos aqui no programa a prima da Aline, a Mariângela, o advogado da família, o doutor José Vandro, e eu recebi a seguinte informação, viu? Que o acusado aí, né? Acusado e réu confesso, né? De ter matado a esposa, o Danilo, a defesa dele tentou habeas corpus, né? E ontem o Supremo Tribunal Federal em Brasília negou a liminar, tá? E aí a família até disse, se tivesse sido, esse habeas corpus tivesse sido concedido a ele, ontem mesmo ele teria sido solto, né? Mas até então ele permanece aí preso, tá? E a família pediu para divulgar esta informação, tá certo? Então estamos aqui divulgando a informação que a família nos solicitou, que o mais um habeas corpus foi, foi liberado, foi negado. Né? Foi negado para o Danilo aí, que é acusado, né? E ele que confessou, inclusive, de ter matado aí a esposa Clealine, infelizmente, né? Enfim, vamos aguardar mais informações, surgindo algo mais sobre isso, voltamos a falar sobre o assunto. É triste, né, gente? A gente tem que falar sobre isso, né? Mas é uma triste realidade, né, Marcos, em nosso país, os casos de feminicídio.
Infelizmente.
Ilhéus registrando alguns, muito triste mesmo. Bem, mudando de assunto aqui, vamos passar ali por Jequié, Marcos. Porque em Jequié, a Polícia Civil prende 3 suspeitos de chacina de ciganos.
3 envolvidos na chacina de 6 pessoas em Jequié, no sudoeste baiano, foram presos pela Polícia Civil durante a Operação Era, deflagrada na manhã de terça-feira, hoje, dia 5, em municípios do interior do estado e da região metropolitana de Salvador. De acordo com o Departamento de Polícia do Interior, DEPIM, a operação envolve cerca de 50 agentes. Dentre os executados a tiros pelos criminosos na chacina, estavam uma mulher grávida e uma criança de 5 anos, em 5 de outubro do ano passado. Os criminosos invadiram a casa da família, no loteamento Amaralina, e mataram Natiele Andrade de Cabral, de 22 anos, Elismar Cabral Barreto, de 23, Sullivan Cabral Barreto, de 35, ou Sullivan, Maiane Cabral Gomes, de 45 anos, Linde Voval de Almeida Cabral, de 66, e Laiane Andrade Barreto, de 5 anos. Além da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, com sede em Jequié, também participam da Operação Era equipes das Coordenações de Apoio Técnico e Investigação CAT, sede DEPIM Norte, Central e Sudoeste. E a operação ainda tem o apoio da Polícia Militar. A Polícia Civil não divulgou os nomes dos presos na terça-feira hoje.
Nesta terça-feira, portanto, essa operação aí, né, sendo realizada lá em Jequié, que está na divisa, né, entre o sul e o sudoeste da Bahia, né, essa operação Era, né, deflagrada nesta terça-feira. Então, caso de hoje até amanhã surja mais informações, amanhã voltamos a falar sobre o assunto, ou até mesmo o nosso repórter pode chegar aí com informações também. Mas vamos acionar ele, né, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a primeira entrada de hoje aqui com informações do setor policial, né, Coutinho, boa tarde para você. Quais são as notícias?
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima terça-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima terça-feira. E um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Para você, um ótimo trabalho e um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, você que está sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Município de Ilhéus, local de saída de sua viatura virtual na Gabi nesta terça-feira. Local próximo ao terminal urbano no centro da cidade de Ilhéus. A ocorrência foi feita através da 68 CIPM. A guarnição realizava rondas de rotina neste local no terminal urbano quando receberam informações de que uma mulher estava vendendo aparelhos e smartphones em um galpão abandonado no centrão de Ilhéus. Ao chegar ao local, foi encontrada a pessoa de posse de alguns aparelhos de procedência ignorada e sem nota fiscal. Diante do exposto, foi conduzida a portadora juntamente com os aparelhos que foram apresentados na 7ª Corpim para a adoção das medidas legais. Dentre eles, estava um iPhone e 2 smartphones. Sua viatura virtual da Gabi agora já circulando por nossa região. Infelizmente, mais um acidente com vítima fatal aconteceu na BR-101. Este fato aconteceu na tarde de ontem, segunda-feira, na BR-101, próxima à cidade de São José da Vitória. Um carro e a motocicleta colidiram, resultando na morte do motociclista. A circunstância do acidente ainda é investigada, mas de acordo com informações colhidas no local do sinistro, a pista estava molhada no momento da colisão, que aconteceu no local conhecido como Curva do Casimiro, local famoso por ser já muitos acidentes terem sido registrados naquela curva do Casimiro e ser uma curva muito perigosa. A vítima do acidente foi identificada como Paulo Souza de Andrade. Extremo sul do estado, descendo a BR-101, em Teixeira de Freitas, uma mulher foi encontrada sem vida na manhã de ontem, segunda-feira. Ela foi identificada como Thelma de Souza Tergilene, de 57 anos de idade. Thelma apresentava sinais de tortura. A vítima estava com a boca, as mãos e as pernas amarradas e possivelmente foi morta por estrangulamento. O interior do imóvel estava todo revirado, com objetos espalhados pelos quartos, sala e também na frente da residência. A polícia suspeita que o crime tenha sido cometido por moradores de rua que costumavam invadir o imóvel. O caso está sendo investigado pelo Núcleo de Homicídios 8ª Corpim, sob a coordenação do delegado Moisés Damasceno. E atenção, hein? Terror! Um corpo decapitado foi encontrado em Coroa Vermelha. Saiba tudo agora. Um corpo sem cabeça foi encontrado em um rio que deságua na Praia da Barra, no distrito de Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabrália. Este caso aconteceu na manhã de ontem. A vítima, ainda não identificada, é do sexo masculino e estava vestida apenas com uma cueca vermelha. Moradores da região localizaram o cadáver boiando às margens do rio, já em processo de decomposição. A polícia constatou que, além da decapitação, o homem apresentava marcas de arma branca. Até o momento, a identidade da vítima e a motivação do crime não foram esclarecidas. Um jovem foi morto a tiros durante uma festa no povoado de Itaporanga, lá em Porto Seguro. Ontem de manhã, bem de madrugada, ele foi identificado como Carlos Daniel Oliveira Santos, que tinha apenas 22 anos de idade e era conhecido como DL. DL ainda foi socorrido por amigos e levado a uma UPA lá em Trancoso, mas não resistiu aos ferimentos. A motivação do crime ainda é desconhecida. Os investigadores estão colhendo depoimentos de testemunhas e realizando diligências para identificar o autor dos disparos. Muito bem, sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial, mas você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Obrigada pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Bem, são 12 horas e 23 minutos. Nós vamos iniciar aqui a entrevista do dia. Estamos recebendo aqui hoje o professor de Karatê Adson Roney, tá? Daqui de Ilhéus. E as atletas também daqui de Ilhéus, Nicelma Ribeiro e Rayane Costa. Sejam bem-vindos ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde a todos. Vou aproveitar e dar logo uma boa tarde aqui ao professor Adson Roney. Boa tarde.
Boa tarde a todos. Você que está ouvindo, um forte abraço.
Aproveitar e dar uma boa tarde também à atleta Nicelma Ribeiro. Puxa um pouquinho o microfone de Nicelma aí.
Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né, para participar dessa entrevista.
Uma boa tarde também para a aluna Rayane. Aluna e atleta, né, gente? Aluna do professor Adson e atleta do Karatê, Rayane Costa. Boa tarde.
Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês.
Olha, gente, o objetivo da nossa entrevista, primeiro, é apresentar aqui para vocês essa equipe, tá? Esses atletas do esporte brasileiro, que o Karatê também é uma modalidade esportiva. E nós vamos falar aqui que essa equipe tá rumo ao Mundial 2024. Aonde, Marcos Bezerra?
É lá em Malta, né?
É, a ilha na de Malta. Europa. Uhum. Que bacana, né? É. Pois é, eles estão rumo a Malta para disputar esse Mundial. E, claro, né, os atletas precisam de apoio, que o apoio é sempre importante, patrocínio. Então, você que está nos ouvindo a partir de agora, tá? A gente vai falar um pouquinho aqui dessa história deles no Karatê e pedir, claro, o seu apoio, né, caro ouvinte? Você, empresário que está nos ouvindo, não só daqui de Ilhéus, mas da região, quer apoiar o atleta? Então, esse é o momento, tá? Deixa eu conversar aqui, portanto, com o professor Adson Roney, professor de Karatê. Ele que só tem mais de 20 anos,
pouquinho,
é isso?
É,
mais de 20 anos no Karatê?
É isso mesmo.
Mais de 20 anos no Karatê?
Isso.
E como é que é ser professor de Karatê esses anos todos? Fala um pouquinho mais perto.
É muito gratificante, né? Primeiro, não só como um professor na escola particular, mas em termos do projeto em si. Tem um projeto que atende as crianças, né, os jovens carentes aqui da cidade. E é muito gratificante ver o desenvolvimento desses atletas, né? Estamos aqui representando o dojo através de 4 atletas, mas se tivesse alguns parceiros, né, a gente poderia estar levando uma quantidade mais abrangiva para acrescentar não só para o Brasil, mas para a cidade, né?
Podiam levar mais atletas,
isso,
né?
Com certeza.
É isso, Marcos Bezerra, que sempre me chama a atenção, né? A falta de apoio.
Ah, sempre, né?
O esporte é tão importante, muda vidas para melhor, né, Marcos Bezerra? E a gente, até hoje, a gente vê essa falta de apoio, né? Seja por parte de órgãos públicos, governo, municipal, estadual, federal, e por parte de empresas privadas. Então, esse é o momento, você que tem vontade de apoiar aí um atleta, a gente daqui a pouquinho vai falar sobre como você pode ajudar, e é muito importante, né, Marcos?
É, sim, com certeza. O esporte amador é sempre, né, um problema, né, ter o apoio necessário para as pessoas, para os atletas. Perguntar ao professor Adson, quando começou esse projeto social no Karatê e onde fica localizado aqui em Ilhéus?
Bom, o projeto ele começou em 2016, além de ser professor de Karatê, também sou professor de matemática da rede particular.
Ele gosta sempre do que é mais difícil, né? Karatê e matemática.
As paixões, né? As paixões. Mas veio no intuito, assim, realmente de contribuir, né? Por se tratar dentro da escola alguns alunos indisciplinados, aí houve a necessidade de chamar a direção para ver a possibilidade de implementar, né? No momento a gente não pensava nessa abrangência do projeto que tomou, mas a gente pensava em simplesmente disciplinar alguns alunos. E aí de 5 da turma, aí começou a puxar para outras turmas, aí depois foi a escola toda, e daí tomou um rumo maior, né? Mas a gratificação é isso aí, é a gente, no nosso dia a dia, mesmo sem patrocínio, mesmo sem nenhum objetivo que é alcançar basicamente a dependência das famílias, né? Que hoje em dia as famílias, a gente trabalha com as famílias carentes. Sim. Do município.
Sim, imagina.
E o karatê é aquele esporte hoje em dia elitizado, né? É visto como o esporte da elite. Então, quando a gente vai pedir um patrocínio, aí pensa, não, aquele pessoal ali tem condições, né? Porque hoje em dia o karatê é visto como realmente elitizado. Então, é muito complicado a gente trabalhar com esse esporte, né? Uhum. Então, é muito gratificante.
E creio que o projeto surgiu também, Kátia, frente à deficiência, né, da escola pública, né? Ofertar as modalidades esportivas, como já se ofertou antes, né, também.
Isso, e foi justamente isso aí. A gente, na época, a gente precisou, né, na verdade, a gente estava precisando de um incentivo a mais, uhum, para as crianças, até mesmo porque a gente fica só voltado dentro da sala de aula, e aí, às vezes, o aluno, ele tem uma outra visão, né? Então, a gente acaba agradando e trazendo as informações de lá de fora e agregando também dentro da sala de aula.
Uhum. E como o Marcos perguntou, onde é que funciona esse projeto social?
O projeto social, ele funciona no Sapereira, na escola Sapereira, na Conquista.
Uhum.
Ano passado, trabalhamos na escola Odete Salma, né, que hoje saiu da localidade. E estamos trabalhando agora com alguns parceiros, né? Algumas localidades onde há um espaço, então a gente trabalha devido às condições, né? Hoje temos um parceiro também, que é o Educandário Siqueira, onde a partir de finalzinho agora desse mês de março, vamos estar trabalhando com as crianças daquela localidade lá, tanto da Zona Sul quanto da Zona Norte, quem puder, né, participar. Bacana. Então vai ser aos sábados o projeto. E também temos o projeto em si, ele tomou uma abrangência maior, e a gente trabalha também com o ensino particular também, né, que é no Vivendas do Atlântico, ali na entrada da CEPOS, na Zona Sul.
Ah, bacana. Como já são 12h30, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ao intervalo comercial, na volta a gente continua esse bate-papo aqui e vocês vão conhecer um pouquinho melhor sobre esse pessoal que está aqui com a gente, esses atletas do karatê. Vamos falar também deste mundial aí, que eles estão prontos para irem para esse mundial, mas eles também precisam do seu apoio, tá? Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutinhos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Omara Calçados e Supermoda e Unex, Faculdade de Excelência. Bem, nós estamos aqui batendo um papo, tá? Com o professor Adson, ele que é professor de Karatê, também com mais duas atletas aqui do Karatê de Ilhéus. Nós vamos continuar essa conversa aqui. Estávamos conversando com o professor sobre o projeto social que ele tem, né? Onde funciona, ele já falou isso para nós, ali no bairro da Conquista. E também gostaríamos de falar, né, sobre, já que eles estão rumo ao Mundial na Ilha de Malta, lá na Europa, né, e precisam, obviamente, aí, do apoio de todos que estão nos ouvindo, não só o professor, mas os atletas que vão com ele para esse campeonato. Aí a gente aproveita e lembra aqui, né, claro, perguntando para o professor e para as atletas Nicelma Ribeiro e Rayane Costa, vamos falar um pouquinho desses títulos de vocês. Estão aqui cheios de medalhas, né? Vou perguntar aqui A Rayane tá com vergonha de falar? Eu não tô acreditando, não. Porque Marco Bezerra, você já veio no esportivo.
No esportivo ela tava tranquila.
Diz que tava com vergonha, depois chegou e deu show. E por que aqui no Jornal do Meio Dia não pode? Vai dar show também. Vamos conversar com ela então primeiro. Rayane Costa, atleta do Karatê há 9 anos. Sim. Como ela é bem novinha, gente, ela começou criança então, né?
Com tô certeza, errada? Tinha 10 anos.
10 aninhos, sim. Apaixonada pelo karatê?
Completamente. O karatê na minha vida mudou completamente.
Quantos títulos você tem?
Eu sou pentacampeã baiana e campeã nordeste.
Que bacana. E ela vai pra Malta também?
Sim.
E como é que tá essa expectativa?
Altíssima. Ansiosa. E...
Preparada.
Preparada pra... O que tiver que vir.
Como é que são que os treinamentos aí durante a semana, Rayane?
Estamos treinando basicamente todos os dias pra...
Jogar duro.
Jogar duro.
Vai jogar sim.
Treinamento físico. Treinamento físico, psicológico também, né? Porque é um desafio bem grande, mas estamos aí.
O professor comentou sobre uma questão, como ele é professor de matemática numa escola, que chamou a atenção o comportamento dos alunos e tal, em relação à disciplina. E eu te pergunto, você que já está há 9 anos no Karatê, o Karatê te ajudou a ter mais disciplina?
Ajudou bastante. Eu era uma pessoa, digamos assim, que eu não tinha atenção na escola, não tinha. E foi um dos caminhos para eu conseguir chegar lá.
Olha que bacana. Parabéns, viu? E sucesso aí nos próximos títulos que vão vir mais.
Muito obrigada.
Marcos, então a gente conversou agora com a Rayane, que só tem 9 anos aí no Karatê. Começou desde criança, né? Mas também nós temos aqui uma outra atleta, que é a Anicelma Ribeiro, que eu achei muito interessante a história dela. Ela tem 2 anos no Karatê. Aí eu perguntei aqui fora do ar, como é que foi que começou essa sua história com o Karatê? Aí ela, coloquei primeiro meu filho... Olha que legal, explica isso para nós, Nicelma, boa tarde novamente.
Boa tarde. Perto deles, né, eu sou bebezinha no Karatê, eu comecei apenas há 2 anos e meio, mas primeiro eu coloquei meu filho para fazer e eu senti que ele precisava do meu apoio. Como eu sou uma mãe bem presente,
que maravilha.
Eu fui fazer junto com ele. E aí eu peguei amor pelo Karatê, era uma arte marcial que eu tinha muita vontade realmente de fazer, faltava oportunidade. E quando a oportunidade aparece, a gente não pode desperdiçar. Então, faço Karatê há 2 anos e meio, influenciada pelo sensei, participei do primeiro campeonato, né, de Karatê, que a gente nunca se sente preparada, mas ele convence que você está preparado.
Parabéns.
Hoje eu sou tricampeã baiana de Karatê, tanto em kata quanto em kumite, né, porque são 2 modalidades. E estou disposta esse ano a participar de todos. A gente tem que se esforçar muito para isso, ter muita disciplina. Não é fácil, principalmente para mim, que tenho uma vida profissional assim, muito corrida, viajo muito. E ele é um grande incentivador, porque senão eu acho que a gente acabava talvez desistindo, mas ele não deixa a gente desistir de forma nenhuma.
Mas você
sou
também...
faixa laranja.
Mas você fez um comentário que eu achei interessante. Depois do primeiro campeonato, depois que ganha a primeira medalha...
Depois que ganha a primeira medalha, é como se fosse um vício, mas de forma positiva. Você quer conquistar mais, você tem esse desejo. E para isso você se prepara, né? Você se esforça para se manter no pódio, né? Que isso é muito importante. É o esforço, a disciplina, que tem que ser assim, além da vontade. Porque tem dias que você não está à vontade, não está com disposição, mas a disciplina, o foco, faz você se manter ali no ritmo. Isso é muito bom. Então, ter essa oportunidade de se classificar e participar de um campeonato mundial não é para todos. Então, a gente tem que procurar abraçar essa oportunidade. E para isso, é lógico que a gente precisa realmente dos parceiros, dos amantes do esporte, que, graças a Deus, aparece alguns, não são muitos, mas... É importante pra gente, porque, como ele falou, é um esporte caro. E a gente não tem um retorno. E não é fácil pra gente bancar uma viagem dessa. Então, toda ajuda é bem-vinda, entendeu? A gente vai dar o nosso melhor pra trazer uma medalha, 2, não sei. Quantas vierem serão bem-vindas. E o importante é que a gente não está levando só o nome do Dojo Aprendiz Samurais, que é um projeto maravilhoso, sem fins lucrativos. A gente está levando o nome do Brasil e principalmente o nome da cidade de Ilhéus. Por isso a gente precisa muito do apoio de todos.
E aí, por falar nesse apoio, né, Max Bezerra, vamos conversar aqui, portanto, novamente com o professor. Professor Adson, como é que as pessoas podem apoiar vocês neste momento para essa ida aí para o Mundial em Malta, na Europa? As pessoas podem fazer doações via Pix, por exemplo?
Isso, estamos trabalhando a respeito dessa viagem desde novembro com esse apoio e a gente está correndo atrás, né? Através do Pix Solidário, nas redes sociais estamos fazendo essa divulgação e para os amantes, os amigos que gostam realmente do esporte e é só uma colaboração que com fé em Deus a gente está indo com um propósito realmente não só de competir, mas também de divulgar a imagem, né? Não só do Brasil, mas da nossa cidade. Né? Então o Pix Solidário vai ajudar muito no nosso trajeto aí, né? Porque temos homologações, translado, inscrição, né? Viagem. Então, a hospedagem em si também. Então, como estamos saindo do Brasil, lá é tudo euro, né? Tudo um pouquinho mais caro. Então, é complicado a gente trabalhar através disso aí. Então, o Pix Solidário está ajudando muito aí também a nós.
E o Pix Solidário, né, gente? Tem uma aqui, uma chave Pix que eu vou divulgar aqui. Acho que tem outra também que o professor pode divulgar.
Isso.
Mas você que está nos ouvindo agora, quer fazer a sua contribuição, anote essa chave Pix. Aprende, e-mail, tá? Chave Pix, e-mail. aprendiz.samurai3, que é o número, @gmail.com. aprendiz.samurai3@gmail.com. Aí a pessoa tem uma empresa, né, quer ajudar, mas vai precisar de nota para isso, tem também?
Isso, a gente também está trabalhando com esse Pix Solidário através do CNPJ do Dojo, né, do projeto.
Fala pra gente qual CNPJ é esse, professor?
37-704-743-1000-52. Repetindo.
Repete.
37-704-743-1000-0001-52.
Pronto. Qualquer dúvida também, eu vou deixar aqui, tá? Guardadinho, aí você pode entrar em contato conosco também. Pode ser no WhatsApp, 98829-1029, que é o WhatsApp da rádio, né, Marcos? Uhum. A gente passa. Inclusive, eu gostaria que o senhor deixasse aqui algum telefone para contato, para quem quiser conversar contigo, fazer uma contribuição maior, né? Quer fechar algum patrocínio, como é que pode contactá-lo?
Isso. Estarei à disposição para tirar também qualquer dúvida de vocês ouvintes. 739-9104-5933. Repetindo, 739-9104-5933.
Bem, gente, então nós estamos aqui conversando com o professor Adson Rony, professor de Karatê aqui de Ilhéus, as atletas Nicelma Ribeiro e Rayane Costa, né, que estão prontos para participarem desse Mundial de Karatê, né, Marcos?
É verdade,
lá, lá na Ilha de Malta, na Europa. E acabamos aqui de divulgar o Pix Solidário, porque o objetivo é a arrecadação para custear despesas do evento mundial, né? E claro, eles vão estar representando o Brasil e também Ilhéus, tá? Diga, minha querida atleta, venha.
Eu só queria fazer um de alguns patrocinadores
lá,
aí importantes, né? Da nossa, nesse trajeto aí. A Human Network, né, do Brasil, tá nos apoiando também. Temos Shark Alvorada do Norte, Lavanderia VaptVupt, essa é top, hein, pessoal? Em frente ali o PC, o Zona Sul. Temos o Fisofit também, com o meu amigo Daniel, que está dando todo o apoio aí em termos dessa logística,
né?
Isso, preparação. Temos o Educandário Siqueira, que é a nossa parceira também na escola aí. Temos o G2 Investimentos Imobiliários, que é Almeida Carneiro.
Bacana.
Temos o Bar Vesúvio também, E apoiando, né? O nosso vereador Tandique, que está apoiando nossa trajetória aí.
Que okay? Bacana.
Então, gostaria de agradecer esses apoiadores aí, que venha mais, né, pra
isso
gente...
Isso que eu te falo agora, podem ter outras empresas, outras pessoas que queiram contribuir, que queiram apoiar diretamente.
E né, essas empresas, essas pessoas aqui, já estamos começando já a divulgar, desde o primeiro contato, a gente já está divulgando nas redes sociais, né, e vamos divulgar também lá fora.
E perguntar ao professor Adson Cátia, a Confederação Nacional de Karatê do Brasil, dá que tipo de ajuda a vocês?
Em termo apenas, infelizmente, tanto a Confederação, a CNKB, quanto a Federação Brasileira, né, a FKBA, ela representa apenas no princípio de levar os atletas, né, em termo de dar essa logística, mas a parte financeira, infelizmente, a gente tem que arcar com todas as despesas.
Não é brincadeira não, viu, Marcos Bezerra? Por isso que eu digo que nesse país falta...
Falta apoio, né?
Mais apoio, mais investimento, mais reconhecimento, né? Tanto o governo federal, o governo estadual, todos os governos estaduais, municipais, deveriam se preocupar mais com os nossos atletas, né, Marcos Bezerra?
Com certeza.
E essas confederações também. Bem, 12 horas e 51 minutos, a gente vai ter que finalizar aqui, mas antes eu quero que o senhor fale a rede social de vocês e do
nossa
projeto.
Rede social... Muito bem. É, Aprendiz de Samurai IUS.
É o Instagram.
Nosso Instagram. Tudo junto. Aprendiz de Samurai IUS.
IUS, que é o IOS, viu, IUS. Gente? Muito fácil. Aprendiz de Samurai IOS, que é o IUS. Tá? Entra lá no Instagram. Certamente vão ter mais informações.
Tem todas as informações, contatos. E aí, diretamente com a gente pode... Aí ter uma grande parceria com os fé em Deus.
Que bacana. Ó, eu quero poder voltar aqui nesse microfone com boas notícias, viu, queridos ouvintes? Quero a participação de todo mundo aí, né, Marcos?
Falar das medalhas que eles vão conquistar no Mundial.
Né? Exato, né? Falar, olha, o povo de Liel chegou junto, apoiou mesmo os empresários. Quero essa boa notícia, viu, professor? Qualquer novidade, você, por favor, avise.
Com certeza.
Parabéns. Desejo sucesso para vocês, tá? Tanto para Anicelma Ribeiro, Rayane Costa e o professor Adson Rony, que representa toda essa equipe aí. Sucesso.
Amém, amém.
Até a próxima.
Sucesso para vocês. Um abraço.
Bem, antes de acionar Coutinho Neto, vamos de informação, por favor, Marcos. Vamos atualizar informações para os nossos ouvintes sobre essa questão da dengue na Bahia, né? Porque é uma realidade, a CESAB confirma a nona morte por dengue no estado, 122 municípios estão em epidemia, né?
A nona morte por dengue foi confirmada na Bahia hoje, terça-feira. De acordo com a CESAB, a paciente era de Vitória da Conquista, cidade que fica na região sudoeste. De acordo com a CESAB, 122 municípios do estado estão em epidemia. Esta é a segunda morte pela doença contabilizada no município. O Sudoeste concentra o maior número de mortes, com casos em Jacaraci e Barra do Choça, por exemplo. Então, as cidades que registraram mortes por dengue foram Jacaraci, no sudoeste do estado, 2 mortes, e Biaçucê, também no sudoeste, Vitória da Conquista, 2 mortes também, Barra do Choça, também no sudoeste, Piripá, fica lá no sudoeste também, Irecê, no norte do estado, Feira de Santana, que fica próximo a Salvador, a 100 quilômetros.
Aí essas mortes por dengue. Vamos novamente ao setor policial, Marcos Bezerra?
Vamos lá.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Uma ótima tarde para você mais uma vez, Coutinho Neto. Seja bem-vindo com as informações do setor policial.
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que continua sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Atenção, hein? Sudoeste da Bahia. Mega operação policial deflagrada na manhã de hoje. Saiba tudo agora. Mais de 50 policiais civis participaram da Operação ERA, deflagrada pelo Departamento de Polícia do Interior, BEPIN, por meio da 9ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, 9ª Corpim BG, que é, na manhã de hoje, terça-feira, em 3 municípios do interior da Bahia e na região metropolitana de Salvador. 3 acusados tiveram os mandados de prisão cumpridos nas primeiras horas da operação. Durante as ações realizadas com apoio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais, o CORE, e do Departamento de Inteligência Policial, o DIP, também são cumpridos mandados de busca e apreensão contra envolvidos na chacina de 6 ciganos no município de Jequié, em outubro de 2023, quando uma mulher grávida e uma criança de 5 anos também foram vítimas de disparo de arma de fogo. Também participaram das ações equipes das coordenações de apoio técnico à investigação, o CAT, sede DEPIN, Norte, Central e Sudoeste. A operação ERA também tem apoio da Polícia Militar. E ainda, no município de Jequié, pelo menos 3 pessoas morreram em circunstâncias violentas. Após 8 dias de aparente calmaria, o município de Jequié foi sede de uma série de execuções nas últimas horas. Os incidentes aconteceram nas primeiras horas do domingo no bairro do Jequiezinho, onde o homem foi brutalmente executado a tiros de revólver. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal no complexo policial da 9ª Corpim. A onda de violência não cessou e a segunda morte também no bairro do Jequiezinho. Outro homem foi vítima de execução a tiro de revólver por indivíduos que, segundo relatos, estavam em uma motocicleta e fugiram sem deixar rastros. Em menos de 10 horas, um terceiro crime também foi registrado. Adivinha onde? Acertou! No bairro do Jequiezinho, onde um homem de 30 anos foi alvejado por disparo de revólver e morreu no local. Já a quarta morte, por sua vez, foi resultado de um confronto entre um indivíduo e policiais militares do 19º Batalhão da Polícia Militar em Jequié. Este aconteceu no bairro do Mandacaru. O suspeito teria desobedecido às ordens de rendição e efetuado disparos de arma de fogo, sendo posteriormente encontrado com a arma em sua posse. Com esses trágicos eventos, o número de mortes em Jequié neste ano de 2024, isto até domingo, viu, chega a 14 casos de crimes violentos letais intencionais. Agora, uma tragédia aconteceu na região do Sisal, em nossa grande Bahia. Um homem de 21 anos, conhecido como Mateus de Jesus Santos, ele morreu após se afogar no Curral Velho, região do povoado Poço Grande, no município de Araci, região sisaleira. Segundo as informações de parentes, o homem estava com outra pessoa em um barco de pesca, quando teria pisado em uma parte da embarcação, vindo a começar a entrar água. A vítima, por não saber nadar, entrou em desespero pulando na água, porém acabou se afogando. O corpo da vítima foi retirado por pescadores e levado para o Departamento de Polícia Técnica no município de Serrinha. Ainda na região de Serrinha, um trágico acidente na BR-116 Norte resultou na morte de um homem ontem à tarde, segunda-feira. Informações iniciais relatam que a colisão envolveu 2 veículos, causando sérios danos e interrompendo o tráfego na região. As equipes de resgate foram imediatamente acionadas para prestar socorro às vítimas. Infelizmente, apesar dos esforços, um dos condutores não resistiu aos ferimentos e foi declarado morto pelo SAMU. As circunstâncias exatas que levaram à colisão continuam sendo investigadas pelas autoridades competentes. Ainda, de acordo com informações, a vítima fatal foi identificada como Donato Ferreira de Carvalho Filho. Região do Recôncavo Baiano. Morreu no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus na noite de ontem um morador de Cruz das Almas, vítima de atropelamento na cidade de Santo Antônio de Jesus. Erivaldo dos Santos foi atingido por um carro no último dia 25 de fevereiro e estava internado na UTI da unidade de saúde, mas acabou não resistindo. E atenção, hein? A Polícia Civil, em ação conjunta entre equipes da Delegacia Territorial de Cardeal da Silva, da 2ª Corpim de Alagoas e do CAC Sertão, da 1ª Corpim de Feira de Santana, cumpriram na manhã de ontem, segunda-feira, o mandado de prisão preventiva contra o homem acusado de ter esquartejado o jovem de 18 anos, Emanuel de Oliveira Lima Leite. A prisão aconteceu em Feira de Santana. As investigações iniciaram no dia 20 de abril de 2023, com o registro do desaparecimento da vítima na cidade de Cardeal da Silva. No dia 17 de maio do ano passado, o suspeito de cometer o crime compareceu à delegacia e alegou ter consumido drogas com a vítima e que a morte do jovem Emanuel teria sido por overdose. No depoimento, o professor também afirmou que após o jovem morrer, teria esquartejado o corpo da vítima e ocultado em uma área de mata no povoado Umbaúba, na zona rural lá de Cardeal da Silva. O homem foi professor da vítima e supostamente eram amigos. Ele encontra-se custodiado no complexo de delegacias do bairro Sobradinho, em Feira de Santana, à disposição da Justiça. O delegado titular da 1ª Corpim, Ives Correia, informou que o homem foi preso dentro do fórum Desembarcador Pilintos Bastos, em Feira. Ainda de acordo com o delegado, esta é a prisão de número 101, realizada em Feira de Santana, somente no ano de 2024. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando por aqui, prometendo voltar em mais uma edição do Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho. Você retorna junto conosco na edição de amanhã, se Deus nos permitir, tá? Um abraço para você. Bem, enquanto estávamos aqui conversando, Coutinho no ar, chegou uma boa notícia. Rolou um patrocínio aqui para a equipe, exatamente para essa equipe maravilhosa aqui de Karatê, tá? É, a equipe do Projeto Aprendiz de Samurai, Ilhéus. Professor, professor Adson, fala aqui para gente. Enquanto estávamos aqui conversando, surgiu esse patrocínio, né?
Com certeza. É, graças a Gabriela FM, o projeto, como eu falei, né, pessoal? Toda ajuda vai ser bem-vinda para a gente, então agradeço a cada um de vocês e estamos juntos aí para arrecadar mais, porque precisamos aí de uma quantia significativa para o nosso projeto.
E o patrocínio que chegou aí para a gente, fala para nós, Rayane.
Para
a gente não, para você. Para a equipe de karatê.
Kátia quer ir para Malta.
Eu tô querendo ir para Malta, né? Também.
O patrocínio foi feito pela CT Evolução, a academia ali ao lado do Premier
Business aqui em Ilhéus.
Sim, eles começaram, fui lá para conversar com eles e disponibilizaram a academia para ir treinando, para me preparar para o campeonato. Eles disponibilizaram o espaço para mim e hoje recebi a notícia que vão me patrocinar a equipe para a viagem também.
Tá vendo aí? Legal, enquanto estávamos aqui no ar, eles estavam ouvindo, né? Que maravilha. Um abraço, pessoal do CT Superação. Obrigada!
CT Evolução, né?
Oh, CT Evolução. Evolução. É porque superação e evolução já liga uma coisa com a outra. A gente já mistura. Vamos falar correto. CT Evolução aqui de Ilhéus, no bairro Cidade Nova. Obrigada, tá? Por esse apoio a essa equipe de karatê. E vocês daqui de Ilhéus, não só de academias, mas empresários de outros ramos também, podem patrocinar, tá? surgindo mais informações aqui, novidades, a gente divulga aqui no Jornal do Meio Dia, viu, Rayane?
Pode deixar que a gente divulga também pra vocês.
Vai ser rapidinho a divulgação, não vai ser um podcast não, viu, Rayane? Aprendi com ela aqui, gente, é uma resenha aqui nos bastidores. Equipe, abraço, sucesso mesmo, de coração, tá? E voltem com boas notícias.
Pode deixar.
Amém. Pera aí, que daqui a pouco a gente leva vocês na porta pra voltarem. Bem, gente, vamos pra última notícia de
vamos
hoje,
lá.
Marcos. Vamos falar, portanto, desse projeto que propõe direitos para motoristas de app ou app, né, gente? É que o presidente da República enviou ao Congresso ontem o projeto de lei que cria um pacote de direitos para motoristas de aplicativos de transporte. A mensagem de envio ao Legislativo foi assinada durante cerimônia no Palácio do Planalto ontem, com a presença do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, outros ministros e representantes dos motoristas. Pela proposta do governo, não haverá vínculo de trabalho entre motorista e app previsto pela Consolidação das Leis do Trabalho, que é a CLT. Caso o texto seja aprovado pelos parlamentares, os motoristas receberão um valor mínimo por hora trabalhada e, junto com as empresas, vão contribuir com o INSS, e com esta medida, trabalhadores serão segurados pela Previdência Social e terão direito aos benefícios do Instituto. Entre outros pontos, o projeto do governo propõe mais o quê, Marcos?
Jornada de trabalho de 8 horas por dia, podendo chegar a 12, né, se houver acordo coletivo, criação da categoria trabalhador autônomo por plataforma. O trabalhador vai poder escolher quando trabalhar e não haverá vínculo de exclusividade. Haverá sindicato da categoria. O trabalhador deverá ter conhecimento sobre as regras de oferta de viagens. O trabalhador deverá ter remuneração mínima, mais o ganho variável com as corridas. A hora trabalhada deverá ter valor de R$ 32,09. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostram que o Brasil tinha ao menos 1,5 milhão de trabalhadores de aplicativos em 2022 e, segundo o IBGE, desse total, 52,2% trabalhavam com transporte de passageiros, 39,5% trabalhavam com entrega de comida e produtos e 13,2% trabalhavam com prestação de serviços. No caso dos motoristas, ainda segundo o IBGE, a renda média naquele ano foi de R$ 2.454.
Pois é, ontem na cerimônia o presidente destacou que o projeto do governo enviado ao Congresso precisará de apoio de parlamentares para ser aprovado. Ele lembrou que em outros países propostas deste tipo foram aprovadas com uma pequena margem de votos. Né? Ele disse, vocês sabem que tem que procurar os deputados, cada bancada tem um líder, então vocês vão começar chamando os líderes para conversar. É preciso que a gente não fique com raiva dos contras, é abrir um sorriso e falar, companheiro, vamos lá, pelo amor de Deus, nós somos trabalhadores, disse o presidente petista, o Lula. Ele afirmou ainda que o governo negociará com bancos a criação de linhas de crédito voltadas a trabalhadores de aplicativos. Passageiro quer carro novo, não quer carro velho. Isso tudo nós temos que fazer caminhar, disse o Lula. Para virar lei, a proposta enviada ontem terá de ser aprovada na Câmara e pelo Senado e posteriormente sancionada pelo próprio presidente. Olha, inclusive teve um julgamento no STF, né? O Supremo Tribunal Federal analisa uma ação, pode ter esse julgamento aí no STF, né? Que o Supremo Federal analisa uma ação que discute se uma motorista de aplicativo tem vínculo de trabalho com a plataforma. A decisão sobre o tema foi dividida em duas etapas, né? A primeira, se o entendimento a ser firmado tem a chamada repercussão geral, ou seja, se valerá para todas as instâncias da justiça. E a segunda, se efetivamente há o vínculo de trabalho. E na última sexta-feira, dia 1º de março, o STF decidiu por unanimidade pela repercussão geral. Ou seja, o futuro entendimento a ser firmado pela corte sobre o tema deverá ser seguido por todas as demais instâncias da justiça em todos os processos semelhantes. Olha, muitas informações, muitas coisas vão surgir ainda em relação a essa questão, porque na verdade é uma questão que divide muito opiniões, né, Marcos?
Uhum.
Né? Tem gente que concorda, tem gente que não concorda, já tem muita gente divulgando e dizendo que vai ter desemprego por conta disso, que nós brasileiros vamos ficar no prejuízo. Enfim, vamos aguardar, né? E ver o que vai acontecer a partir de agora, tá? Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje, o Jornal do Meio Dia desta terça-feira. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas, na quarta-feira, com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. A todos, ótima tarde. Ótima tarde também para você, Marcos Bezerra. Até amanhã.
Ótima tarde, Kátia Gomes. Até amanhã. E para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia, um grande abraço, viu? O Jornal do Meio-Dia teve um oferecimento, supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto, Supermoda e Omara Calçados, duas lojas ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Daqui a pouquinho tem Suzy Luiz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.